Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário. O Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha pelo site ou pelo YouTube pode participar com a gente. O canal de interação está aberto, o chat você pode mandar suas perguntas, pode tirar suas dúvidas, enfim, interaja com os nossos convidados. Nesta quarta-feira, 27 de março, vamos falar do mercado do boi gordo e entender o atual momento da pecuária com a tal virada de ciclo. Minha convidada é a Lígia Pimentel, lá da Agrifato. No quadro Produção Produtividade, vamos discutir os cuidados que devem ser tomados antes de se decidir pelo descarte de fêmeas na propriedade, ainda mais nesse momento de retenção das fêmeas. E hoje, no quadro Proteínas Animais, nosso tema é o embargo às exportações de carne de frango lá do Rio Grande do Sul, por parte da China e do Chile, já em vigor há 8 meses. Parece que esse impasse está chegando ao fim, a gente vai saber disso direitinho. E a gente já começa o nosso programa de hoje com o mercado do dia. E como eu já disse, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Mercado do Dia a minha amiga Lígia Pimentel, lá da Agrifato, para a gente discutir e entender um pouquinho do mercado do boi gordo. Seja bem-vinda, viu, Lígia? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando, obviamente, a entender esse momento. Afinal de contas, a gente tem aí um mercado de precificação da arroba em andamento, mas temos também o tal do ciclo pecuário que precisa ser muito bem entendido pelo pecuarista, até para que ele possa adotar as ações e fazer o planejamento adequado aí para as movimentações. E eu começo te perguntando justamente isso, Lígia. O que que você está vendo no atual cenário do mercado do boi e, principalmente, o que dá para a gente esperar em termos de precificação da arroba? Seja bem-vinda, minha amiga.
Obrigada, Alexander. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, vamos lá. A primeira etapa para a gente analisar o mercado aí do grande para o pequeno. O grande é o ciclo pecuário, né? Ele tem uma grande influência na formação de preços, ele é cíclico, então ele nos permite alguma previsibilidade de análise. Então, com a pressão econômica, a destruição das margens da pecuária com o tempo, um dos caminhos para a gente vencer e continuar ativos aí, né, nesse negócio que a gente tanto ama, é aumentar a tecnologia na fazenda. Então não tem como, né? A gente precisa aumentar a produtividade através da tecnologia para produzir mais numa mesma área para vencer e diluir esses custos que aumentam mais do que a arroba com o tempo, em termos reais. E o outro ponto é, de fato, comercializar de uma maneira mais estratégica, mais eficiente e menos escrava. Então, para isso, a gente precisa entender o ciclo, né? Hoje nós estamos em uma fase do ciclo terminando, muito possivelmente, uma fase de baixa. E o que me diz isso, principalmente, é o nível de abate de fêmeas, que fechou 2024, saiu há poucos dias, né? A atualização do IBGE fechando 2024, a gente viu um recorde de abate total, mas também uma porcentagem bastante elevada de fêmeas, né? Isso tem a ver com a fase do ciclo, então os preços pecuários de 2022 até a metade de 2024 caíram, né, em sequência. Só na segunda metade do ano passado é que os preços subiram, a gente pode até detalhar depois, discutir em detalhe o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, mas basicamente essa crise desestimula o produtor, seca o caixa dele, e para fazer caixa ele precisa liquidar o rebanho, incluindo aí as fêmeas, que normalmente deveriam servir à reprodução. Eu acho importante a gente destacar aqui uma coisa, né, uma tendência da pecuária. A gente falou de tecnologia, e a tecnologia, o aumento de produtividade, ele tem como efeito também um maior desfrute do rebanho. Então, é natural que com o mesmo rebanho nós abatamos mais fêmeas, né, e abatamos, de um modo geral, mais animais e produzamos mais carne dentro de um mesmo rebanho, tá? Então, isso é natural. O aumento do desfrute é uma consequência do aumento do nível tecnológico, do aumento do nível produtivo. Mas mesmo esse aumento do desfrute, ele também, e o aumento produtivo que vem em consequência dele, ele também acontece em faixas e em ciclos, tá? Então, se a gente observar, por exemplo, a fase de alta do ciclo anterior, você vai ver um abate menor, uma produção de carne menor. A fase de baixa do ciclo anterior, você vai ver um abate maior e uma disponibilidade de carne maior também, né? Mas o que vai acontecer é que a gente vai tendo onda sempre para cima de produção, né? Em decorrência desse aumento do nível tecnológico, para a gente poder vencer os desafios econômicos da pecuária. Então, hoje a gente está saindo, fechando 2024, de altos abates, abates elevados, recorde de abate, recorde de produção, acompanhados de um aumento da participação de fêmeas como reflexo dos preços em queda de 2022 até 2024.
Ô, Lígia, mas quando a gente fala dessa questão das fêmeas, né? Todo mundo imaginou que a gente já tivesse um início de ano mais contido com a oferta de fêmeas e que isso poderia estar aparecendo aí nas estatísticas já. Mas o que a gente viu é um primeiro bimestre ainda com uma participação muito intensa de fêmeas nas escalas de abate, né? Isso tem um motivo pontual? Não é a virada de ciclo ainda? Como é que a gente explica isso que aconteceu? E principalmente, isso pode ter um efeito mais adiante aí em termos de oferta de animais?
Então vamos lá, essa é uma pergunta importante, né? Muito boa pergunta. Usualmente, na média histórica, o abate de fêmeas em nível de liquidação ele dura por aproximadamente 3 temporadas. Eu chamo de 3 temporadas, mas são 3 anos, né? Mas por que que eu falo 3 temporadas? Desculpa. Porque o abate de fêmeas ele é muito intenso durante os primeiros trimestres, né? O primeiro trimestre em especial do ano. Porque é quando nós descartamos aquelas fêmeas que falharam durante o desafio reprodutivo, né? E a estação de monta nível Brasil, ela varia bastante, mas ela costuma durar aí mais ou menos até fevereiro ou metade de março. E daí para frente, a gente enxuga um pouco mais a oferta dessas fêmeas. Então a gente observa com muita atenção o que acontece nos primeiros trimestres, né? Em relação ao abate de fêmeas. E normalmente a gente tem um abate de fêmeas elevado nos primeiros trimestres, em especial, durante 3 anos consecutivos. E agora nós estamos completando o terceiro ano, né? Seria agora a terceira temporada. Então, por isso que o abate de fêmeas ele continua bastante participativo, com bastante oferta dessa categoria, né? Na verdade, todas as categorias de fêmeas, isso não aconteceu só para vacas, mas aconteceu para todas as categorias, novilhas também. Então, a gente ainda sente uma participação delas. É num nível ou numa duração de tempo normal dentro da história. Então, parece que está durando muito tempo, mas é porque o ciclo ele evolui de forma lenta mesmo, tá? É natural que isso ainda aconteça. Nós ainda temos fêmeas remanescentes para entregar para o mercado para poder enxugar a oferta futura de animais terminados, né? Cancelando aí, em parte, a capacidade produtiva de bezerros. Eu acho importante destacar também, Alexander, que durante 2020 e 2021, nós tivemos um agravante para essa normalidade do mercado, né? Esse padrão histórico que ele costuma buscar. Entre 2020 e 2021, o que nós observamos foi uma retenção recorde. Então, o mercado subiu de uma forma tão intensa e essa subida ela foi reforçada pela presença de China nas compras, né? Nós mudamos o padrão de exportação a partir de 2020, 2019, 2020, né? E isso influenciou aí o mercado, fez com que ele subisse um pouquinho além do que ele subiria na ausência de China, vamos falar assim. E isso fez com que a retenção de fêmeas fosse mais intensa. Então agora nós temos muito provavelmente um pouquinho mais de fêmeas para entregar, né? Lembrando que essas fêmeas retidas lá atrás produziram mais bezerros e que metade desses bezerros são fêmeas. Então, isso é natural que aconteça. Tem uma ponderaçãozinha assim por essa retenção maior que aconteceu lá atrás. Nós estamos pagando essa conta aí agora, né? Não é fácil, mas é cíclico. Então, eu costumo dizer assim que o grande benefício, a gente tem vários defeitos para vender commodities, vários problemas na hora de vender commodities, e dos principais é que a gente sempre vai vender um produto de valor agregado muito baixo, né? Praticamente não tem valor agregado, porque carne aqui, carne aqui na China, nos Estados Unidos, na Austrália, no Paraguai, etc. Então, não tem valor agregado, a gente ganha no volume, no giro. Uma grande vantagem e eu adoro destacar ela porque a gente nunca se lembra dela. Como a gente está falando de commodity, é um produto amplamente usado, necessário para que a população mundial possa existir. Então, nós não conhecemos uma civilização que tenha sobrevivido sem o consumo de carne bovina. Então, carne, algodão, café, açúcar, né, milho, soja, tudo isso é necessário para a existência do ser humano no planeta. E isso significa, na linha final, o quê? Que se a gente vê o preço cair muito e um grande desestímulo à produção, a conta virá no futuro, né? Porque o consumo, ele continua. O consumo também sofre variações, a gente também pode falar disso, mas esse consumo, ele sempre possui um nível basal, ele sempre vai existir. Então, se a gente enxugar muita oferta através de uma liquidação, lá na frente os preços vão subir para a gente ser estimulado a produzir de novo. E é basicamente disso que se trata, a gente se identificar e se localizar dentro do ciclo pecuário.
Muito bem, ficou claro então que faz parte de um processo normal esse aparecimento das fêmeas ou essa composição de escalas com fêmeas ainda no primeiro bimestre. Mas e agora, Lígia? A partir de agora, a gente já vai ver uma retomada de preços dos bezerros, né, por conta de falta dessas fêmeas? E essa retomada já está acontecendo, mas ainda de forma muito tímida, né? Quando de fato dá para bater o martelo que viramos o ciclo pecuário? Vai acontecer no primeiro semestre desse ano? Vai acontecer só no ano que vem? Enfim, qual que é a sua expectativa? Explica melhor para a gente, Lígia.
Uma grande confusão que a gente vê muitos analistas fazerem na hora de analisar o ciclo é não compreender ou não endereçar sobre qual aspecto nós estamos analisando ele, porque tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos três aspectos de análise, Alec. Nós temos, em primeiro lugar, o abate de fêmeas, né? Eu gosto de localizar aí, mas a gente poderia até colocar aqui o primeiro ponto é o preço do boi gordo, que vai estimular o abate de fêmeas, que vai estimular o preço do bezerro, que vai estimular o preço do boi gordo. Então, mas eu gosto de partir da origem, do embrião, vamos falar assim, da concepção, que é a fêmea, né? Então, o abate de fêmeas, quando ele se eleva, né, na sequência, ele está acontecendo, ele está estimulando o preço do boi para baixo, porque é uma oferta adicional, uma oferta de fêmeas que estão sendo liquidadas. Então, além da oferta de machos, eu tenho também a oferta de fêmeas, o preço do boi gordo normalmente nesse momento está indo para baixo. Mas eu estou cancelando a capacidade produtiva de bezerros lá no futuro. Então, enquanto eu estou abatendo fêmeas, eu já consigo sentir muitas vezes, na verdade, na totalidade das vezes, a reação do bezerro começar tímida antes daquele abate de fêmeas terminar. Então, você estava me perguntando sobre isso. A gente tem três aspectos para analisar o ciclo. Então, abate de fêmeas, margem da cria, ou preço do bezerro, ou ágio da cria, tanto faz. Os três vão responder, dar a mesma resposta. E preço do boi. E quando a gente fala de virada de ciclo, normalmente a gente está esperando acontecer o preço do boi subir, né? Mas o preço do bezerro já começou a subir antes. Então hoje nós temos abate de fêmeas ainda em curso, ainda elevados em relação à média, e nós já temos o ágio da cria reagindo, o ágio da cria se mostrando mais elevado há mais de um ano. Agora, como ainda tem oferta de fêmeas, como a gente está saindo de uma crise e o pecuarista ainda está com o caixa machucado. Ele ainda não, e a gente ainda não teve um enxugamento assim total do mercado. A gente vê uma alta tímida que ainda não pegou aquela pressão explosiva das fases de alta típicas de ciclo pecuário ou emblemáticas de ciclo pecuário. E o boi gordo ainda não reagiu na medida que deveria reagir, né? Por que que eu falo isso? Porque para a gente falar que a fase de alta, tecnicamente, eu estou sendo bem literal aqui,
Tá ótimo, é isso que a gente quer
livro,
entender.
né? Bem conceito de livro, para a gente não ter confusão. Porque eu vejo as pessoas fazendo muita confusão, acho importante dominar esse assunto. Então, para a gente ter uma alta de boi gordo atribuída à fase de alta do ciclo, Alec, eu preciso que haja retenção de fêmeas. E essa retenção de fêmeas ainda não aconteceu. E aí a gente pode embalar depois para discutir, como te falei, o que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Mas, aí, respondendo a sua pergunta agora, depois da gente dar nome aos bois, vamos falar assim. O ágio da cria já está reagindo, o bezerro saiu de um fundo de R$ 9 para alcançar R$ 14, quase 15, e agora atualmente está sendo negociado por volta dos R$ 12. Então nós já vimos o fundo deixar de acontecer. Daqui para frente, a gente espera que quando começar a secar as pastagens, esse bezerro ele pode ceder mais um pouquinho para baixo, mas não muito, e depois ele embalar de volta para cima para continuar corrigindo a sua defasagem. Em resposta ao aumento contínuo e persistente do abate das fêmeas, que ainda está em curso. Então, o bezerro ainda tem muito o que se valorizar. Talvez ele dê mais uma oportunidade aí de compra ao longo do momento seco, quando a boca da seca de fato entrar. Eu sei que tem regiões que já secaram, eu sei que tem regiões que estão sofrendo muito com lagarta, com cigarrinha, mas via de regra, sol, chuva e calor fazem o pasto crescer mais do que não, né? Então, nós ainda temos pastos em boas condições na média Brasil. E aí tem que analisar as regiões, os aspectos regionais dessa afirmação que eu estou fazendo. Mas, né, a gente ainda tem pasto. Quando começar a secar, o pessoal vai sentir a pressão de falta de capacidade de suporte, vai aparecer um pouquinho mais de bezerro, talvez dê mais uma cedida, mas eu acredito firmemente que esse fundo do bezerro ele já ficou para trás e que daqui para frente é só valorização. Acho que no segundo semestre tem uma chance muito grande de pegar uma pressão, tá? É, mas isso também vai depender da economia. Eu preciso ver até onde eu preciso ajustar a minha oferta de fêmeas, ajustar a minha capacidade produtiva de bezerros através dessas fêmeas, em relação ao mercado que eu tenho consumidor, tá? E o nosso mercado consumidor tem sofrido um pouco, principalmente o interno. O externo não, o externo está indo muito bem.
É. Essa estilingada do bezerro ainda não aconteceu, como você bem pontuou. Isso significa que uma estilingada da arroba do boi gordo vai ficar para o segundo semestre, Lígia?
Possivelmente, esse ponto de virada, ele é sempre uma incógnita, não tem como a gente predizer, porque tem muitas variáveis, né, Alexander? No último semestre do ano passado, a gente teve um choque de demanda, que é uma coisa raríssima de acontecer, raríssima. Normalmente os choques são de oferta, né, ou por uma quebra de safra, enfim, ou por outros motivos paralelos, mas os choques de demanda, eles são muito difíceis de prever. Então, a gente pode ter um choque de demanda talvez para menos. Nós temos sofrido aí bastante com a capacidade do brasileiro de absorver mais carne, em primeiro lugar, porque a carne já subiu do ano passado para cá. Hoje o boi gordo está sendo negociado a mais de R$ 100 acima do mesmo período do ano passado, né, da temporada anterior. Então, isso traz uma pressão inflacionária, para o mercado como um todo. A carne, ela tem uma grande ponderação dentro da cesta básica. Nós temos sofrido muito com juros elevados, né? A inflação que já está beirando aí os 6%, quando a gente combina os dois juros, mais inflação são 20% só para fechar o ano, né? Então isso é muito difícil. Afugenta capital, né? Investimentos, isso reforça a cotação do dólar. Então nós temos um desafio macroeconômico grande hoje que impede o consumo doméstico de decolar. Então a gente precisa ver onde vai acontecer o ajuste entre a oferta que a gente ainda tem para oferecer de carne e a demanda, principalmente interna, onde que elas se encontram. Então a gente projeta sim um risco grande de alta para o segundo semestre, mas talvez ele ainda não aconteça. Porque essa virada, assim, ela é sempre, ninguém nunca sabe exatamente quando ela vai acontecer. Mas a cada mês que passa, em que a gente tem uma persistência desse abate de fêmeas elevado, aumenta a pressão sobre essa reação para o preço do boi. Ela está cada dia mais próxima, obviamente. Então, nós colocamos, sim, um alerta de risco para a alta do preço do boi no segundo semestre. Pode ser que ela não aconteça por conta de um ajuste maior necessário que a gente tem que fazer em relação ao consumo doméstico, tá bom? Mas a gente coloca essa possibilidade cada vez mais quente, cada vez mais alta de acontecer.
Muito bem. Lígia, 2 minutinhos para a gente finalizar. Eu queria que você comentasse um pouquinho da demanda. Obviamente, você sugeriu aí a trajetória da demanda interna, mas a exportação, ela vai ser capaz de repente, dar essa enxugada num mercado que tende a ser mais enxuto?
Olha, as exportações, elas têm corrido muito bem, né? Hoje o Brasil é a arroba mais barata do mundo, e em boa parte por conta da desvalorização do real, que deixa a nossa carne competitiva lá fora. Os pares nossos estão relativamente caros. Então, para você ter uma ideia, hoje a terceira arroba mais cara do mundo é a Austrália, né? Então tem uma diferença grande entre o preço de Brasil e Austrália, de mais de 15 dólares aí de cotação. E isso faz com que o Brasil esteja muito atrativo. E o Brasil, além de preço, ele tem volume para oferecer. Então, nós temos exportado muito por conta dessa firmeza do dólar e da nossa competitividade mundo afora. O fevereiro, a gente ainda não fechou março, né? Mas março promete ser mais um mês de recorde para um mês de março. Então, talvez a gente feche o maior março da história. Fevereiro já foi assim. O primeiro semestre do ano, ele não costuma ser o ápice nosso das exportações por questões sazonais. Então, normalmente a gente exporta 20% mais no segundo semestre em relação ao primeiro. Mas o que nós observamos é que tem sido um primeiro semestre muito aquecido, tem oferta e tanto o volume embarcado favorece, né, o pagamento pela arroba ser sustentado, quanto o preço em dólares pago, né? Porque quando a gente converte em reais, apesar do dólar ter caído de 6,30 no pico para os atuais 5,70 aproximadamente, ainda tem um faturamento muito interessante entrando aí para a indústria. Então, tem remunerado bem exportar, os países têm vindo buscar aqui, então tem sido um grande pilar para que a arroba do boi gordo não caísse mais ao longo dessa safra. O movimento que a gente viu de começar o ano em torno de 325 e ter caído até 310 e agora está mais ou menos ali em 315, 320, esse movimento ele tem sido muito, muito sustentado pelo preço da tonelada embarcada e pelo volume que nós temos mandado para o mercado internacional. E aí eu coloco esse parênteses, né, Alexander? Não ficarmos muito confiantes com a exportação, porque apesar de ela ter ido muito bem, qualquer probleminha que a gente tiver com ela influencia muito o preço aqui domesticamente, porque a gente tem que redirecionar toda essa oferta para o mercado doméstico machucado, como eu coloquei. Então, muita atenção, porque, vamos lá, suspensões de plantas podem atrapalhar. Aquela investigação de China que ainda não chegou a uma conclusão pode atrapalhar. Ela não é relativa especificamente ao Brasil, mas o Brasil é o maior alvo por ser a maior parcela importada da China, né, a carne brasileira. Então, cuidado com isso que pode vir a qualquer momento. Pode vir uma taxação? Existe a possibilidade? Sim. Pode vir uma cota? Sim. Então, existe sempre essa possibilidade, né? A investigação é justamente para determinar se ações nesse sentido serão implementadas ou não. A gente sabe que o governo norte-americano e o brasileiro não estão minimamente alinhados. O governo norte-americano está querendo equilibrar as tarifas de exportação e importação em relação aos países parceiros. Então, pode ser que venha uma tarifa adicional aí de Estados Unidos. E Estados Unidos foram o maior contribuinte aí, segundo maior comprador brasileiro, segundo maior parceiro comercial brasileiro para carne bovina nossa. Então, tudo isso é risco. Né, embutido aí no meio do caminho. Então, por mais que nós estejamos autistas e pensando em virada de ciclo para fase de alta, é sempre necessário mapear e quantificar e tentar se proteger contra esses riscos que estão aí, né, no mercado hoje. A gente vive um mundo muito incerto, muito instável e em que canetadas, né, da noite para o dia podem mudar a dinâmica comercial e mexer com os preços. Então, sempre ficar atentos a isso.
Muito bom. Lígia Pimentel, minha amiga, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela gentileza de estar compartilhando aí todo o seu conhecimento aqui com os nossos internautas. Volte sempre, Lígia. É sempre bom te
Conte
ouvir.
com a gente, conte sempre com a gente, Alexander. Eu às vezes fico meio sumida, mas eu adoro conversar com você, porque você dá todo o tempo para a gente fazer a explicação necessária e com conteúdo para a gente conseguir explicar direitinho para o pecuário isso que a gente quer dizer. Então, obrigada pelo espaço.
Grande abraço, Lígia. Até a próxima.
Abração.
Muito bem, vocês ouviram aí a Lígia Pimentel. Foi didática ao explicar o que está acontecendo aí, ciclo pecuário e principalmente as atenções que a gente precisa ter em relação ao que vem pela frente. Bom, deixa eu passar os indicadores, fechamento dos principais indicadores no dia de ontem e eu começo mostrando para vocês Datagro, indicador Datagro que hoje é a referência ali para os negócios na B3, fechou com uma alta forte, 1,21% a R$ 317,27. O indicador Agrobrasil ficou ali estável, 0,07% de elevação a R$ 318,40. Scott Consultoria também teve uma reação de 0,32%, com a arroba negociada a R$ 314, uma alta de R$ 1 em relação às precificações anteriores. E o CPEA se manteve estável nos R$ 312,95. A gente percebe aí que o mercado está se alinhando para um lado mais positivo, mas ainda é cedo para dizer que o movimento ou a tendência é de preços em alta e com forte alta para daqui para frente. Está mais com cara de estabilidade, com correções positivas acontecendo ali ao longo dos dias. Só reforçando, esses indicadores são preços de ontem apurados por essas empresas e a referência aí é a Praça de São Paulo. Deixa eu passar também como estão os negócios nesse momento lá na B3, Mercado Futuro. Março, R$ 316,75. Março está se alinhando aí ao indicador. Agora vai ter que correr atrás da Tagro, trouxe aí 317,27. 0,76% de alta. Abriu 319,05. Uma ligeira alta de 0,02%. Dá para dizer que é um mercado praticamente estável. O maio, 318,80. No caso de maio, uma ligeira queda, 0,05%. E junho, R$ 320, com queda um pouquinho maior, de 0,12%. Lembrando que o mercado está em andamento lá em São Paulo, na B3, em São Paulo. Tá certo? Muito bem. Agora o nosso assunto é ainda sobre fêmeas. Como definir a hora certa de fazer o descarte de fêmeas? principalmente agora com a virada de ciclo, valorização dos bezerros. Você viu ali já falando aí da tendência aí de valorização dos bezerros, e a tendência natural é de retenção de fêmeas. Mas como fazer isso com qualidade? Como fazer isso com eficiência? Quem traz as dicas para a gente é o Bruno Marçon. O Bruno é zootecnista e diretor técnico industrial da Conan. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esse momento. Afinal de contas, o pecuarista tem que entender o que que ele pode fazer de descarte certo na hora certa para manter a eficiência do rebanho, certo, Bruno? Qual que é o grande engano, o grande problema hoje na hora de se fazer o descarte de fêmeas, Bruno?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. E realmente, Alexander, nesse momento do mercado, né, a questão das fêmeas, ela sempre é importante, mas quando a gente está falando de virada de ciclo, todo mundo querendo produzir mais bezerros, visualizando lá na frente uma valorização, é preciso ser feita essa retenção de fêmeas, essa seleção com bastante critério, né? Para a gente manter sempre o rebanho produtivo. O grande objetivo da seleção do rebanho, de a gente selecionar as fêmeas para serem descartadas, é manter a produtividade do rebanho. Então é muito comum, após a estação de monta, né, o recomendado é 30 dias após a estação de monta, ou término da inseminação artificial, né, o período reprodutivo das vacas, a gente fazer o diagnóstico de gestação dessas fêmeas. E a partir desse diagnóstico de gestação, a gente selecionar os animais que não emprenharam, né, que não foram, que não serão produtivos no próximo ciclo. E essa seleção ela precisa ser feita com bastante critério.
Pois é, porque uma falha reprodutiva não necessariamente significa necessidade de descarte, né, Bruno? O que que o pecuarista tem que entender ou que critérios ele precisa adotar para entender esse processo e principalmente nesse momento que retenção de fêmeas faz sentido para o pecuarista, né?
Sim, não, com certeza. Uma falha só não significa, não vamos sacrificar o desempenho dessa matriz porque ela falhou uma vez. É muito importante o pecuarista ter a escrituração zootécnica do seu rebanho. Ele precisa entender aquela matriz que falhou nessa estação de monta. Já é a segunda vez que ela está falhando, né? Ela falhou ano passado e falhou de novo. Se ela já é uma matriz multípara e falhou pela segunda vez, não tem mais chance para ela, né? Não dá para manter uma vaca dessa no rebanho, porque ela vai ficar mais 12 meses ali só consumindo e sem dar o retorno financeiro. Então, a gente tem que ter essa escrituração zootécnica. É uma fêmea que ela desmama bem, né? Desmama um animal pesado, ela tem uma boa habilidade materna, que a gente fala, né? Que produziu um bezerro pesado, trata bem do leite, ela tem uma boa conformação estrutural, né? Os aprumos, as patas, tem problema de casco, mastite. Então, o pecuarista ele tem que entender muito bem de cada vaca do rebanho para definir quais são os critérios ideais para descartar uma vaca, a própria idade, né, do animal. Se é um animal muito velho que acabou falhando, talvez não tenha por que dar uma segunda chance para ela, já é um animal mais velho. E é muito importante realizar esse descarte. A gente tem que fazer uma pressão de seleção no rebanho para colocar animais mais novos que tenham um mérito genético melhor, que vão desmamar bezerros mais pesados lá na frente.
Agora, Bruno, quando o pecuarista não tem esse histórico, né, a primeira vez ali da fêmea no cruzamento, enfim, como é que toma essa decisão se ela não emprenhar?
Olha, Alexander, sem o histórico fica uma decisão um pouco mais arriscada, né? Porque ele vai ter que decidir com base na informação que ele tem que ela falhou ou não e na própria avaliação visual desse animal. Se ela está bem de score, se ela tem bons aprumos, se ela tem alguma doença, pode até pedir para um médico veterinário avaliar se ela tem algum problema reprodutivo, de conformação reprodutiva que faz com que ela não emprenhe. Aí são decisões de momento. Mas a decisão mais crítica, né, o que mais embasa essa tomada de decisão é a escrituração zootécnica. Então, assim, se o pecuarista não tem, comece a fazer, né? Nunca é tarde para começar, né? O índice de intervalo entre partos, por exemplo, é um índice extremamente importante na fase reprodutiva que mostra se aquela fêmea está conseguindo emprenhar a cada 12, 13, 14 meses, né? Se ela está conseguindo gerar um bezerro próximo de um bezerro por ano. E para isso, o pecuarista só tem que anotar a data de nascimento dos bezerros, né? Então, se ele anotar a data de nascimento de cada vaca, ele já consegue ter o um intervalo entre partes do rebanho. Então, veja que não é difícil fazer uma escrituração zootécnica. O índice é extremamente importante e o que precisa, basicamente, é anotar a data de nascimento de cada vaca que gerou aquele bezerro.
Então, vamos repetir, Bruno, critérios, né, que precisam ser considerados aí para quem quer fazer um descarte, digamos, eficiente, né? O que que ele tem que observar em primeiro plano? É se ela, né, tem essa fertilidade garantida aí, se ela está reproduzindo bem, certo?
Isso. Os mais importantes seriam se ela já é a segunda vez que ela falhou ou não, né? Se for a primeira vez, ela pode ter mais uma chance ou não. Então, depende. Se ela já é a segunda vez, aí não tem chance mais para ela. O intervalo entre partos, né? Se ela está demorando muito para emprenhar novamente, esse é um outro critério. O temperamento da vaca, né? Se é uma vaca que está aqui é muito brava no rebanho e dá muito trabalho, isso aí também pode ser um critério. O peso do desmame do bezerro, né? Porque às vezes a vaca ela demora um pouquinho para emprenhar, porque ela começa a estação de monta com o score corporal um pouquinho mais baixo, porém lá na frente ela desmama bem, porque ela tem uma boa habilidade materna. Então, o peso do bezerro que ela desmama também é uma informação extremamente importante para decidir se ela vai ser descartada ou não. E a idade do animal, né? Animais mais velhos tendem aí a gente tem que fazer essa pressão de seleção para eliminar do rebanho e trazer animais mais novos com mérito genético melhor.
E aquela história da dieta, Bruno, como é que o pecuarista tem que regular a dieta? Se não emprenhou, diminui dieta. Como é que essa história, enfim, faz sentido o cuidado com a dieta para garantir aí as próximas estações?
Bom, a dieta, pensando antes da estação de monta, né, a gente tem que preparar os animais, que eles comecem bem a estação de monta com bom score de condição corporal. Se o pecuarista fez a lição de casa e ela começou a estação bem, então ela teve toda a chance do mundo para emprenhar, né, e ela não emprenhou. Se, né, dentro desses critérios que a gente já falou, ela foi selecionada para ser descartada, aí o pecuarista, a gente recomenda que faça uma terminação com esses animais, né? 60 dias, 90 dias no máximo. Normalmente o ponto de equilíbrio é entre 60 e 90 dias. Aí ele separa o lote de vacas descarte e pode tratar com suplemento proteico energético, como o Conan Master 1000, Conan Extra 1000, por exemplo. 1% do peso vivo desses animais. E a gente tem ali no fim desse tratamento, uma vaca que já tem uma certa. Um acabamento de um pouquinho de gordura para ter uma carne de um pouquinho de melhor qualidade e o pecuarista também ser melhor remunerado pelo frigorífico daquele animal. Ele é uma fonte de renda importante para as fazendas de cria, esse lote de descarte. Então, nada mais justo que terminar um pouquinho mais esse animal, né, preparar ele para o frigorífico e o pecuarista ser mais bem remunerado com esse lote.
Esse é um entendimento comum aí entre os pecuaristas, Bruno? Ou você já tem estabelecido ali que aquela fêmea não emprenhou e ela já vai direto para a linha de descarte já, para a linha de
O
abate?
fato dela não ter emprenhado não significa que ela já vai direto para descarte, né? Depende dos critérios que cada fazenda adota, mas o primeiro seria esse, né? Ela estar vazia é o primeiro passo para ela ser descartada. Depois vem todos os outros critérios. Em relação à terminação, depois que ele seleciona esse lote, tem propriedades que vendem para outras fazendas realizarem essa terminação, né? Que aí compram essa vaca descarte e termina na fazenda para ir para o frigorífico, e às vezes a própria propriedade de cria faz essa terminação na fazenda. Então tem os dois modelos de negócio. Então depende muito do objetivo do pecuarista, e para quem é criador e faz a terminação desse lote de descarte, é importante que faça logo, sabe? Esses 60, 90 dias, para que esses animais saiam da fazenda antes do período seco, que já está chegando aí daqui a pouco. Então, a gente reduz a taxa de lotação na fazenda, tira esse lote que já está improdutivo, remunera, né, que a gente vai vender, então vai ter uma capitalização do negócio. E uma outra grande benefício é passar o período seco sem essas vacas dentro da fazenda, então sobra mais pasto para o rebanho que está produtivo.
Muito bem. Agora, o Bruno, tem uma taxa de renovação do plantel, enfim, o pecuarista tem que fazer uma recomposição do rebanho, principalmente dessas fêmeas aí, de uma forma uniforme, uma forma coerente aí para manter a produtividade final aí da produção?
Com certeza, Alexandre. A gente recomenda no mínimo 20% de renovação do rebanho, então 20% de descarte de vacas e 20% de entrada de novilhas. E no máximo 30%. Né? No mínimo 20%, por quê? Porque você melhorar a qualidade genética do seu rebanho ano a ano é muito importante para que a fazenda permaneça sustentável. Então, o produtor de cria. Ele tem que colocar 20% de novilhas novas no seu rebanho, porque a novilha ela está carregando o um mérito genético melhor do que suas mães. Então, a cada 5 anos, praticamente ele está renovando o rebanho e o mérito genético está sendo cada vez maior. E no máximo 30, porque essa novilha, quando ela emprenha e nasce o bezerro pela primeira vez, ela vira uma primípara, né? O nome técnico ele é primípara. E ela é uma fêmea jovem ainda, a primípara. Então, ela tem que amamentar aquele bezerro que acabou de nascer e ela ainda está crescendo e ainda tem que ciclar novamente. Então, é muito comum que no lote de primíparas a taxa de fertilidade seja muito baixa. Então, se o pecuarista renova muito o seu rebanho, 40%, 50% de novilha de entrada no rebanho, num primeiro momento ele vai ter muitos bezerros nascendo, né? Porque o lote de novilha vai emprenhar. Mas no segundo momento, que todas serão primíparas, a produção de bezerro vai cair drasticamente. Então, por isso que tem que ficar nessa faixa de 20 a 30% de renovação.
Ô Bruno, nesse período que a gente deve começar agora, tudo indica que vai começar de retenção de fêmeas aí. Esse índice também vale ou dá para ajustar, adaptar esse índice de recomposição aí do rebanho?
Alexander, aí vai da estratégia da fazenda, né? Chega nesse momento do ciclo, os pecuaristas querem segurar todas as fêmeas. Mas,
Exatamente.
só que ele precisa tomar cuidado com qual fêmea ele vai segurar. Então, pode ser uma taxa de renovação menor? É uma estratégia da fazenda, pode ser. Porém, e se ele estiver segurando aquela fêmea que já falhou pela segunda vez? Às vezes ele vai segurar mais um ano, ela vai falhar pela terceira. Se é um animal que está velho demais, a plumas ruins, às vezes vai nascer aquele bezerro. Que ela acaba morrendo pós-parto, né? A fêmea não consegue tratar dele. Então, ele pode segurar mais fêmeas para produzir mais bezerros, que é o que o ciclo nos indica. Ele pode, mas ele precisa entender bem qual vaca que ele está dando a chance. Porque às vezes ele vai dar chance para uma vaca que não vai dar o bezerro, e aí vai, né, o tiro sai pela culatra, né? Não vai funcionar.
Ou seja, estratégias precisam ser adotadas e essas estratégias é que vão regular a eficiência da produção obviamente, da produtividade no plantel dele, então, né, Bruno? Precisa ficar atento aí à adoção de boas estratégias.
Exatamente. Tanto é que ele pode até colocar mais novilhas no seu rebanho agora, dá um bezerro e lá na frente ele manda para o abate. Se a fêmea falhou, ele manda ela para o abate e remunera, né? Então, existem diversas estratégias, né? É difícil falar de uma forma geral do Brasil, mas tendo a escrituração zootécnica muito bem feita e tendo essa decisão consciente, dificilmente vai dar errado.
Muito bom. Show de informação, Bruno. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando aí, portanto, e reforçando que estratégia tem até na hora de fazer o descarte de fêmeas para você não ter comprometimento da eficiência aí na sua produção. E por isso a gente quis trazer o Bruno Marçon aqui para a nossa conversa. Volte sempre, meu caro. Sempre que tiver novidade, vem contar aqui para a gente, ok?
Obrigado, Alexandre. Foi um prazer e até a próxima.
Até a próxima. Muito bem. Agora a gente vai falar de um outro tema importante, o fim do embargo às exportações de carne de frango lá do Rio Grande do Sul por parte da China e do Chile. Vocês se lembram que teve um problema lá com a doença de Newcastle e houve esse embargo. Parece que o fim do embargo está chegando, está se aproximando aí. Os bloqueios estão em vigor há pelo menos 8 meses, desde a notificação de um caso, como eu disse, de doença de Newcastle numa granja de frangos de corte no município de Antagorda, lá no Rio Grande do Sul. A situação foi de embargo e restrição às exportações. Vamos entender o que está acontecendo no nosso quadro Proteínas Animais. E o meu convidado é o José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Asgave, para, obviamente, falar um pouquinho das expectativas ali da produção do Rio Grande do Sul em relação ao fim desse embargo. Seja bem-vindo, Zé Eduardo. Obrigado por nos atender e trazer as novidades aí para a gente. Afinal de contas, já são 8 meses de embargo. E o que que é o que vocês estão esperando a partir de agora? Dá para dizer que estamos em contagem regressiva para a volta das exportações, Zé Eduardo?
Ok, obrigado aí pelo convite, né, para poder participar aí do Agronotícias, né, e também poder levar informações aí sobre o nosso setor. Realmente, há uma expectativa otimista, né, para que aconteça essa reabertura para o mercado chinês o quanto antes, né, em detrimento que a gente vem acompanhando aí toda digamos assim, a guerra comercial, né, que os Estados Unidos vem, né, travando aí com alguns países em matéria de taxação, né, e alguns países também, né, utilizando aí do princípio da isonomia e também alguns, né, suspendendo em importações dos Estados Unidos, e dentro disso aí consta as proteínas, né, e carnes de aves, suínos e tudo mais. Então há uma expectativa, porque em paralelo também, né, há todo um esforço por parte do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Relações Internacionais, né, levando a informação e fazendo os contatos e as respostas necessárias ao governo chinês, né, para que haja logo aí essa derrubada aí desse embargo para o Rio Grande do Sul, né, porque o estado já está considerado como livre desde o ano passado, né, reconhecimento por parte da Organização Mundial da Saúde Animal, né, e por muitos outros países que nós já retomamos aí as exportações. Então, há sim uma expectativa otimista, né? A gente também vem levando muita informação, né, os importadores chineses, né, para o próprio governo, né, no sentido de condicionar, né, a abertura do Rio Grande do Sul a esse momento que nós estamos vivendo aqui, livre de enfermidades, né, com capacidade de produção para atender o mercado chinês, né, assim como outros mercados, mas nesse caso é o mercado chinês, que tem uma cultura, né, de produtos aí mais específicos, né, a gente vem nessa expectativa aí de retomar o quanto antes, o que é vital para a economia do estado, para a economia de municípios, né, para o produtor, para a indústria, né? Então é essa expectativa que nós estamos.
Muito bem. Luiz, antes. Zé Eduardo, desculpa. Antes da gente prosseguir aqui com a nossa conversa, só para confirmar, você relatou aí a China, mas como é que está a situação do Chile? Já está
Sim,
resolvida?
o Chile, semana passada tive um contato aí com o secretário de Relações Internacionais, Luiz Rua, inclusive estava lá no Chile tratando várias questões, e também tratou dessa questão aí do Chile, né, em relação ao Rio Grande do Sul, né? Segundo o secretário, a boa expectativa, né, da vinda de uma missão chilena aqui para o estado, ainda no primeiro semestre, não sei se ainda em abril, maio ou junho, mas é no primeiro semestre, né, justamente para seguir ali, né, o regramento do Chile, né, para reabrir, né, que o Chile faz questão de vir, né, ao estado, ao Brasil, no caso, né, ao Rio Grande do Sul também, na localização onde teve, né, o acontecimento, fazer uma inspeção, uma auditoria, né, e logo após liberar o estado. Então a gente está bastante otimista para que isso aconteça o quanto antes, né, porque são fatores que sanitariamente, né, o cumprimento das regras internas, né, seja na esfera estadual, federal e até internacional, foram todas cumpridas, tá? Houve a erradicação do caso, não houve mais suspeitas, não houve mais nenhum caso, né? O produto gaúcho e brasileiro, ele tem preferência em muitos mercados, né? Então a gente acredita que esses mercados que ainda prevalecem, A tendência num curto espaço de tempo aí retomar.
Tem alguma explicação para essa duração tão longa do embargo,
Olha,
José Eduardo?
eu não tenho uma explicação exata, tá? Mas, né, a gente sabe que os países como China, Chile, né, eles também têm muitos outros fornecedores, né? E também adotam critérios rigorosos até por causa dessa expansão que nós estamos no mundo aí da influenza aviária. Então, assim, é mais por critério dos países mesmo, né? No sentido de, né, se certificar utilizando do fator tempo, né, e de que tem essa condição de serem abastecidos por outros mercados, né, do que qualquer outro tipo de problema de entrave, né? Claro, pressões comerciais dos concorrentes, né? Deixa eu ver o que mais pode ser isso. A prioridade, né? Tipo, agora tem toda essa prioridade do conflito comercial aí com os Estados Unidos, que está mexendo com o mundo, Europa, né? Que ontem mesmo anunciou que ia taxar 25%, né, a importação de veículos, né? Tem toda a questão aí também dos alimentos, do aço. Então, tudo isso, né, são um conjunto de fatores que, né, acabam retardando essa liberação, que ela é praticamente uma questão de simplesmente olhar o estado sanitário do estado, olhar os procedimentos técnicos sanitários dos órgãos oficiais, olhar o que foi emitido para a Organização Mundial de Saúde e liberar, né? Mas a gente respeita, né, o regramento, a condição desses países que eles colocam para voltar, né, a importar, né, mas nós temos a certeza que nós fizemos a lição de casa, estamos fazendo a lição de casa, né, temos um produto que é fidelizado por mais de 100 países, que tem chegado à mesa de milhares de pessoas ao redor do mundo e daqui mesmo, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo, uma questão de tempo de avaliar e ver que o Estado, né, está em condições, né, de retomar as exportações aí de carne de frango e ovos aí para esses países que ainda permanecem com embargo.
Mas a expectativa é que essa resolução aconteça em breve, então.
Olha, nós temos que ser otimistas, tá? Temos que ser otimistas e embasados nessas circunstâncias que eu comentei, né? Que é uma condição sanitária apta a produzir e exportar e atender mercado interno e mercado externo, como a gente já vem atendendo diversos países, né? E com o que vem acontecendo no mundo em relação a esses conflitos comerciais, né? Então, e também, né, muitos países na Europa e para os Estados Unidos com influenza aviária, né, prejudicando aí a produção avícola. E nós nos mantemos livres, produzindo com qualidade, né, e com garantia de colocar o produto em qualquer mercado que for solicitado.
Muito bem. Zé Eduardo, só para a gente concluir aqui, como é que estão as exportações aí de frango do estado do Rio Grande do Sul? Até em que proporção elas já foram retomadas? Enfim, qual é o objetivo de vocês ao longo de 2025? Obviamente, considerando que China e Chile são dois importantes compradores aí do estado, né?
O setor ele tem, né, nem todas as indústrias têm a capacidade de redirecionar para outras unidades em outros estados, né, e nós temos indústrias que têm sede somente no Rio Grande do Sul, né. Então, assim, no ano passado nós caímos 6,5% nas exportações, né, menos 50 e poucas mil toneladas, faturamento caiu 180 milhões de dólares, né, aí já foi um impacto drástico dos embargos aí do Newcastle. Agora, janeiro e fevereiro, já temos resultados de avanço, né? Segundo os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, né, janeiro e fevereiro, o Rio Grande do Sul cresceu 13% nas exportações, comparado com o mesmo período do ano passado, né? Deu em torno de 128 mil toneladas, né, comparadas com 112 mil toneladas no ano passado. E o faturamento também, tivemos um crescimento aí na ordem de 15%, né, chegando em torno de 229 milhões de dólares, né, acima dos 198 milhões registrados no ano passado. Então, há uma perspectiva, caso não tenhamos mais adversidades climáticas como tivemos no ano passado, que afetaram drasticamente também a logística, a estrutura do setor, e também não tenhamos mais nenhum caso sanitário, nós temos tudo para esse ano recuperar, que nós perdemos no ano passado, né? E ampliar a nossa exportação para diversos mercados, porque a gente recebe aqui quase que diariamente pedidos, principalmente para países asiáticos, países do Oriente Médio, né, para exportar, né, tanto carne de frango quanto ovos. Inclusive, ovos, os Estados Unidos vem demandando do Brasil agora, né, em detrimento do caso de influenza, dos casos de influenza lá que dizimou, né, só nesse ano mais de 25 milhões de aves.
É, só para a gente contextualizar, o Japão é um mercado que compra de vocês aí?
Sim, o Japão é um mercado que compra de nós, né? Não tem agora aqui o percentual, né? Que não estava previsto aí para abordar essa questão mais específica do Japão, mas compra, e inclusive anunciou ontem que vai respeitar e aceitar do Brasil a regionalização sanitária, ou seja, se der um caso num município do Rio Grande do Sul, ou qualquer outro município, o fechamento das exportações vai ser restrito àquela região ali do município, né? Não vai afetar o estado como um todo, né? E nem outros estados, né? Então, o Japão é um potencial importador que vem a cada ano, né? Que é um país que, digamos assim, é um país mais cauteloso, né? No sentido de fidelizar com o fornecedor, né? Com o país fornecedor, mas vem, né, tendo atenção aí com os produtos avícolas produzidos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, a tendência é a gente, né, mantendo aí toda a nossa uniformidade na produção e na exportação, e atender também, né, com excelência aí o mercado japonês.
É, essa história da regionalização é muito importante para, como você bem pontuou aí, não dificultar, né, que as exportações aconteçam e travar um estado inteiro, uma região inteira aí para as exportações. Enfim, uma decisão bastante acertada tomada pelo Japão. Tomara que outros países também adotem aí essa medida. Meu caro.
Justamente, eu ia mesmo dizer isso, que sirva de exemplos, né, para outros países, né?
É isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. José Eduardo dos Santos é o presidente executivo da Asgave aqui com a gente, trazendo informações para a gente sobre esse mercado importante de exportação de frangos, de carne de frango lá do Rio Grande do Sul. Volte sempre, sempre que tiver novidade, nos avise, tá certo, José Eduardo?
Ok, nós também agradecemos e estamos aí à disposição para estar contribuindo aí com as informações relevantes e importantes aí do nosso setor. Grande abraço a todos.
Abraço, até a próxima. Muito bem, está chegando ao fim essa edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Lembrando que o programa é veiculado pela TV Notícias Agrícolas de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Também você pode acompanhar no YouTube todas as informações. E se você não consegue acompanhar ao vivo o programa, depois ele fica on demand para que você também possa ficar por dentro das melhores informações da pecuária brasileira. Vou ficando por aqui. Grande abraço para você. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta com mais informações e mais destaques no Pecuário e Mercado.